Tá bom, que é isso?
Acha
aí, ó. Ah? Nossa, tá melhor aumentando. Boa noite. Rapaz, boa noite, tá fraco aqui, viu? Meu irmão. Você não vai dar pé, não, nesse cara. Ô, gente, vamos dar uma subidinha aí, né? Boa noite aí, mas. Tá muito alto. Chilete. João vai dar uma regulagem aí agora. Acho que não é só a altura não, é isso aí, João. Muito bem. Melhorou agora? Por isso que boa noite não estava tão bom, né? Boa noite.
Boa noite.
Então, boa noite mais. Deixa o pessoal aí, tá tudo. Ô, gente, é uma satisfação muito grande nos encontrarmos aqui mais uma vez, uma alegria imensa. Eu digo sempre assim, que estar aqui, nesta casa, é uma grande alegria. Porque tudo que a gente faz na vida tem que haver o tempero da alegria e da felicidade. Porque a partir do momento em que as coisas se tornam uma obrigação, é como se elas perdessem um pouco do gosto, do prazer. E se torna um peso. Se torna um peso. E todo peso é ruim. Então, eu acredito que o trabalho espiritual é algo que tem que fluir também com uma certa leveza, com uma certa descontração. E que nós precisamos realmente trabalhar dentro de nós essa questão de sermos nós mesmos. Dia 17, nosso irmão e companheiro de trabalho lançou um livro. É um romance, né, João?
É um romance.
Foi?
São dois pontos.
Dois pontos. Não são dois pontos de reais, não, viu? É R$5. É, André. Mas não são dois pontos, não. São dois pontos, duas histórias, dois romances. E foi um sucesso o lançamento do livro. E eu acredito que terça-feira, hoje eu disse que não, já não trouxe, mas eu acredito que terça-feira nós já vamos ter aqui algum material desse aí, não é verdade? Nós vamos ter alguns exemplares desse livro. Bom, nós vamos agora fazer nossa prece inicial, quero chamar meu amigo ali, Valdenício, para fazer a prece de início da nossa reunião de hoje, onde nós vamos mais uma vez ouvir um tema extremamente interessante, que é Para Melhor Conhecer Jesus, apresentado por João. Então vamos agora à prece com o Valdenício.
Espiritualidade amiga aqui presente, nós rogamos mais uma vez a tua assistência para que nesta noite ela se faça cada vez mais presente ao auxiliar o nosso irmão que irá falar sobre a boa nova e sobre a doutrina espírita. Que assim seja.
Sobre as bênçãos de Jesus e da espiritualidade amiga que sempre, sempre nos orienta para o bem, iniciamos com muita paz e tranquilidade a nossa reunião da noite de hoje. E agora com a palavra, João Valente.
Só para apresentar ou não?
Não, tá.
Boa noite. Eu estava lendo o Evangelho de Eretro e eu via que normalmente nós utilizamos a expressão a paz esteja com vocês, né? A paz esteja convosco, a gente escuta muito essa expressão. Mas se a gente for olhar dentro do Evangelho, Jesus não usa a expressão esteja, ele usa paz seja convosco. E eu fiquei curioso por saber por que Jesus utilizava paz seja convosco, né? E fui buscar, como todo bom curioso, aquela definição do verbo ser e a do verbo estar. E eu aprendi, recentemente, que tudo aquilo que está, está por um período determinado. Está por um período que não é permanente. Estar é uma situação que nós passamos, é um ato transitório. Ao contrário de ser. Tudo aquilo que é, está em seu estado final, seu estado definitivo, seu estágio único e imutável, quando se é, quando se é o verbo ser. E aí eu entendi que Jesus, ele não desejava que nós estivéssemos em paz. Ele desejava que nós fôssemos a paz. Que nós sejamos a paz para nós e para o nosso próximo. Como ele foi a paz para o mundo. Porque Jesus, mesmo ele estando encarnado, ele como Espírito puro que chegou até nosso orbe, ele tinha total compreensão dos seus poderes, do seu conhecimento, da sua missão. Jesus era o líder, o guia, o modelo. Ele não estava. Presidentes estão, reis estão, palestrantes estão, papas estão, mas Jesus era e é hoje, agora e sempre. E é muito interessante a figura de Jesus, tanto que eu chamei o nosso conversa de hoje para melhor compreender Jesus, porque a gente não compreende Jesus. Jesus é uma figura que, através de 2000 anos de história, ele vem trazendo, como ele mesmo disse, e Nádia até falou aqui semana passada, muitas vezes a espada, muitas vezes a divisão, mas não que ele queira ser essa divisão, não que ele queira ser motivo de divisão entre nós, mas que nós, dentro das nossas limitações, dentro das nossas situações como seres humanos ainda limitados, nós não conseguimos chegar a um ponto comum a respeito de Jesus. E hoje nós vemos a religião, a ciência e a história brigando entre si e discordando entre si das definições através de Jesus, a respeito de Jesus e das suas potencialidades, das suas origens, das suas situações. Por exemplo, existe uma divergência enorme a respeito do local de nascimento de Jesus. Diz a Bíblia, os Evangelhos, que Jesus nasceu em Belém. Diz a profecia hebraica que o Messias nasceria na cidade de Davi, em Belém. Porém, ele era chamado de Nazareno. Só é chamado de Nazareno aquele que é originário de Nazaré. E aí, essa divergência de palavras faz com que a história e a religião se confundam entre si. Diz a tradição que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Só que se a gente for fazer uma pequena pesquisa, como eu trabalhei uma pesquisa rápida, a gente vai ver que essa data, 25 de dezembro, é a data do solstício de inverno. É a data onde várias culturas, através da história, entre elas os gregos, os chineses, os hindus, os gregos, os persas, os romanos, festejavam a passagem do verão, do outono para o inverno. É o dia mais curto do ano e aquele dia que representava o início da estação de repouso, da estação fria. E esse dia ele era aclamado como sendo o dia, mais tarde veio a ser aclamado, como sendo o dia do Deus Sol. E um Papa, chamado Júlio I, no ano de 325, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 353, ele decretou que o dia do nascimento do Sol, que era aquele dia proclamativo, que era o solstício de inverno, seria também o nascimento do Sol de nossas almas, que é Jesus. A história hoje diz que Jesus deveria ter nascido aproximadamente nos anos meses de março, nos meses de abril, por aí, e não em dezembro. Porque segundo o relato de Lucas, nós vamos encontrar no Evangelho, que era uma noite limpa, uma noite linda, onde os animais estavam pastando, e ele nasceu numa estrebaria ou numa gruta, porque até hoje também ninguém sabe. E se fosse uma noite de inverno, os animais não estariam pastando, porque estaria muito frio, não teria pasto no campo, estaria coberto de neve. Consequentemente, não haveria condições humanas para uma pessoa viver dentro de uma gruta. Imagina uma criança nascer. Então a gente vê que novamente a religião, a história e a ciência entram em contradição e nessa briga eterna. Nós somos aquelas pessoas que, por uma questão de ideologia religiosa ou de ideologia social, nós temos a nossa ideia formada pelos outros. Nós não conhecemos a origem, não conhecemos a história e acreditamos naquilo que nos é passado. E aí Allan Kardec chega dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e diz que
independente de qualquer coisa que se acredite sobre Jesus, se ele era preto ou branco, se ele era magro ou gordo, se ele era rico ou pobre, se ele era casado ou solteiro, se ele era nazareno ou belenita, se ele nasceu 25 de dezembro ou não, independente de tudo isso, tem uma coisa que a gente nunca vai perder e que nunca vai poder ser tirada dele. São os ensinamentos e a moral evangélica. São os ensinamentos imorredouros do amor, do bem, da dedicação ao outro, do serviço pelo próximo. E trabalhando com esses ensinamentos, Kardec define a base que ele traz para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é nada mais nada menos do que o mesmo Evangelho que nós estudamos na Bíblia, porém estudado, analisado e realizadas as observações de acordo com a doutrina espírita. Parando um pouco nessa situação que Kardec nos coloca, que eu acho altamente coerente, eu trouxe algumas observações que nós podemos fazer para que a gente, como pessoa, como cristão, também compreendamos melhor Jesus. Mas essas observações não querem interferir na ideia que cada um aqui tenha de Jesus. Serve simplesmente de parâmetro para que cada um pense e analise: poxa, eu concordo com isso. Ou então, poxa, eu discordo disso. E crie dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua concepção, o seu Jesus. Porque isso é que é o importante, é que Jesus esteja dentro de nós da maneira que nós aceitamos. Porque eu, por exemplo, não aceito um Jesus que é negativo, mas tem gente que aceita. Eu não aceito um Jesus que condena uma pessoa ao inferno, mas tem gente que aceita, e eu tenho que respeitar essa aceitação por parte daquela pessoa. Como eu também quero que respeitem a minha aceitação na minha situação, na minha ideologia sobre Jesus. A primeira pergunta que eu trago é: quem é Jesus? E aí, historicamente, a gente vai ser fruto e vítima de um erro de interpretação. Porque hoje, a maioria das igrejas, das sociedades cristãs, acredita que Jesus é Deus. Quanto isso é um erro. Jesus não afirmou em canto nenhum na Bíblia, nos Evangelhos, que ele é Deus. Ao contrário, ele sempre disse: eu e meu Pai, aquele que me enviou, eu sou filho do homem, e nunca eu sou o homem, eu sou aquele que fez. Não, ele se colocava como filho de Deus. Só que, em uma passagem no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: eu e o Pai somos uno. Eu e o Pai somos uno. Através dessa única passagem no Evangelho foi criado um erro, proposital ou não, de que Jesus era Deus. E aí criou-se um dogma, uma coisa que não pode ser contestada, mas que se um ser que é perfeito, que é Deus, se divide em dois, ele já deixou de ser perfeito, porque ele passou a ser dois. Então ele não é mais um, não pode. E se ele for três, a mesma coisa. Mas vamos voltar, isso não faz um mundo, senão vem ao caso agora. Voltando a analisar o caso de Jesus, quando um embaixador brasileiro vai para um país estrangeiro, ele está representando quem? O Brasil. Então ele é uno em pensamento, em sintonia, em harmonia com as ambições e as políticas brasileiras. E é nesse sentido que Jesus se coloca uno com o Pai. Ele veio representar para dentro de nós a situação, os ensinamentos, a força que Deus deu a ele, como espírito perfeito do nosso orbe. Veio nos mostrar que, mesmo estando lado a lado conosco, porque Jesus era homem, se fez homem, o Verbo se fez carne, assim disse o apóstolo, se fez homem, conheceu as nossas necessidades, porque Jesus conheceu a fome, conheceu a sede, conheceu a multidão, mas conseguiu vencer, veio provar de que ele também, como homem, venceu os desejos, as tentações, e não é assim que ele diz? Tendo fé, eu venci o mundo. E se ele fosse Deus, ele tinha por que dizer isso? Se ele fosse Deus, ele era onipotente, ele não tinha o que vencer, ninguém ia vencer, ninguém ia querer atrapalhar a vida dele. Ele era onipotente, podia tudo, então ele ia estar mentindo para a gente quando disse, tem fé, eu venci o mundo. Mas Jesus se coloca do lado do homem, igual ao homem, porém sem nunca ser totalmente humano. Porque ser perfeito, entidade perfeita que aportou a terra, era sempre o link, a ponte entre o mundo espiritual e o nosso mundo carnal, mas também sem nunca ser Deus, porque é criatura de Deus, filho de Deus, como nós também somos. E mais tarde, Kardec vem dizer que ele é nosso guia e modelo, aquele a quem nós devemos seguir e respeitar. E aí eu me pergunto, por que Jesus nasceu entre os humildes? Jesus veio para ser o Messias, veio para ser o guia da humanidade, o maior e mais poderoso que aqui aportou. Por que ele nasceu filho de carpinteiro, numa estrebaria ou numa gruta, num lugar de pobreza, no meio de pessoas pobres, porque ele vivia na simplicidade da raça hebreia, que era uma raça escrava? E aí eu me perguntei muito sobre isso. E pensei e cheguei a algumas conclusões. A primeira situação, nós sabemos que está no relato bíblico, que quando chegaram procurando por Jesus, o rei mandou matar todos aqueles mais novos que estavam lá. Então os reis tinham medo de Jesus. Se ele tivesse nascido em uma casa conhecida, se ele tivesse nascido num lugar de poder, numa família rica e poderosa, ele com certeza teria sido morto muito mais cedo, talvez até na sua juventude. Mas a sabedoria divina é tão grande que misturou o rei da terra com os elementos do povo, para que ninguém pudesse encontrá-lo até aquela hora que ele desejasse ser encontrado. Até a hora que ele dissesse, começou a minha missão, vou trabalhar agora. Mas Jesus também veio nos ensinar, nascendo no berço dos humildes, a negação de todos os valores temporais que nós acreditamos. Porque nós achamos que a riqueza é boa. Nós achamos que temos que ser ricos para ser felizes. Nós achamos que precisamos nascer em berço de ouro para nos dar bem na vida. E Jesus vai mostrar que nada disso importa. Porque ele era feliz estando entre os humildes. Ele era rei estando entre os pobres. E entre os pobres ele conseguiu conhecer profundamente as necessidades da alma humana. Conseguir conhecer profundamente as nossas vicissitudes, a fome que nós temos de pão e de água, mas também de esperança e de conforto. Ele nos deu essa esperança, ele nos deu esse conforto. Ele, trabalhando em casa, na carpintaria de José, vivendo naquela pequena vila de Nazaré, aprendeu o ofício do pai, moldou a madeira como tinha moldado a terra há milênios atrás. Por quê? Porque ele também nos diz, honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai a sua família. Trabalhe para sustentá-la. Auxilie, respeite. Faça por aquelas pessoas aquilo que você precisa que elas façam por você, que você gostaria. E confie na decisão de Deus. Confie nos desígnios divinos. Mais tarde, ao iniciar a sua situação, Jesus chega no meio de uma praia, cercado por pescadores, e olha para um deles e diz, vem, eu vou te fazer pescador de almas. Olha para um coletor de impostos e diz, segue-me, está na hora de tu coletar almas para Deus. Vai entre os humildes, entre aqueles que não tinham nada, pedir trabalhadores para seu reino. Ele não chega para os reis da época, ele não chega para os sacerdotes, ele não chega para aquelas pessoas que tinham o poder na mão e que poderiam compreender sua mensagem com muita facilidade. Mas aí eu me perguntei, por que ele escolheu gente do povo, gente rude, para poder segui-lo? E aí eu parei e analisei da seguinte forma. Aquelas pessoas que tinham a vida rude, elas também não tinham o que os povos fez. Porque nós sabemos que Jesus, como sendo o único Espírito puro que aportou a terra, todos aqueles que seguissem após ele não eram Espíritos puros, consequentemente eram passíveis de corrupção. E tanto assim é verdade que nos Evangelhos nós vamos encontrar um que nega, outro que corre, um que se esconde, um que duvida que ele ressuscitou. Por quê? Porque são defeitos humanos, são defeitos de nós que somos Espíritos impuros. E os apóstolos eram Espíritos impuros. Mas Jesus escolheu, porque aquele não foi o primeiro encontro de Jesus com aqueles homens, tenho certeza. No mundo espiritual, com certeza eles reuniram por diversas e diversas vezes, e cada um nasceu onde precisava para fazer a mensagem de Jesus seguir, para seguir adiante com aquela mensagem. E ele escolheu aqueles que melhor se adaptavam. Porque se eles tivessem nascido no meio dos ricos, muito provavelmente eles também teriam se corrompido, como os fariseus, os sacerdotes e os reis da época, que por corromperem-se, por serem doutos, chamados aqueles que mais sabem na época, não aceitavam os ensinamentos simples e humildes de Jesus. Não aceitavam porque não conseguiam entender como é que eles iam abrir mão do poder que eles tinham, a força do dinheiro, para dividir com os pobres, para auxiliar os mais necessitados, para dar outra face quando alguém batesse. Isso não cabia na mentalidade hebraica daquela época. Tanto que nós vamos ver que poucas pessoas de influência política ou social ou econômica seguiram Jesus. E todas as que seguiram abandonaram seus bens, abriram a mão dos seus bens para a coletividade, para que aquele grupo pudesse também crescer e ser auxiliado. Mais tarde, nós vamos encontrar Jesus falando por parábolas, falando por figuras decorativas, utilizando imagens e figuras do dia a dia, a semente de mostarda, a porta larga, a porta estreita, a candeia, a montanha que se move se nós tivermos fé. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, por que Jesus falava por parábolas? E aí eu perguntei isso para mim, eu digo, será que os ensinamentos de Jesus eram só para aquela época? Será que ele queria que aqueles ensinamentos ficassem só para aquelas pessoas naquela época? Ou será que ele queria que eles ficassem para a posteridade? Com certeza ele queria que eles ficassem para a posteridade. E aí nós vamos encontrar na Terra, ontem, como também hoje e amanhã, pessoas de diversos níveis culturais, de diversos níveis espirituais, de diversos níveis de consciência. E para essas pessoas, Jesus deixa a sua mensagem que vai atravessar os séculos e séculos do sem fim. Por quê? Porque eu, ontem, não tinha condições de compreender a parábola do samaritano. Hoje, eu tenho. Eu, ontem, não tinha condições de compreender a parábola das 10 virgens. Hoje, eu continuo sem entender. Mas pode ser que amanhã eu vá entender. Por quê? Porque nós evoluímos, e à medida que nós evoluímos, nós vamos abrindo em nossa mente, em nosso espírito e nosso coração a chave para o compreendimento dessas parábolas maravilhosas que Jesus nos deixa. E aí a gente se pergunta, e por que Jesus falava de coisas do dia a dia? Por que ele falava da candeia, da montanha, da flor, do lírio do campo, dos pássaros do céu? Porque ele usava uma técnica que hoje os psicólogos estão usando. Se nós utilizamos figuras que nós vemos todos os dias, quando a gente olhar para aquilo ali, a gente vai se lembrar. Jesus chocava os parâmetros da época, ele usava técnicas inteligentíssimas que na época não se conhecia. Se eu conheço a parábola dos pássaros do céu, olhar os pássaros do céu, olhar o lírio do campo, a simplicidade, a humildade, o respeito à lei de Deus, eu estou andando e vejo um lírio, aquilo vem chegar automaticamente na minha mente. Se eu vejo um pássaro, aquilo vem chegar automaticamente na minha mente. E foi isso que Jesus colocou. Ele colocou a imagem do dia a dia das pessoas e nosso ainda hoje. Porque onde é que a gente vê que a fé remove montanhas e a gente olha a montanha em todo canto e, meu Deus, não tenho fé de nada. A gente para analisar esse sentido. Então Jesus preparou as suas mensagens para que elas ficassem atadas às nossas lembranças de uma forma que nós acreditássemos, que nós compreendêssemos, que fosse mais fácil de nós nos lembrarmos quando estivermos preparados para compreender. E aí eu trouxe mais uma pergunta para a gente. Por que fazer milagres? Por que Jesus curava? Por que Jesus andava sobre as águas? Por que Jesus fazia aqueles fatos tão maravilhosos que as pessoas não compreendiam? Porque ele precisava, naquela época, como também hoje, se ele retornasse, provar-se como filho de Deus. E, na verdade, a palavra milagre, que ali está entre aspas, não são milagres, porque, na verdade, não são coisas desconhecidas. Hoje, o Espiritismo vem nos mostrar que o que Jesus fazia era interferir e utilizar o fluido cósmico, o fluido vital, aquilo que nós temos que chamamos de energia. Só que, na época, como hoje também, as pessoas não compreendiam isso que acontecia. Mas Jesus, como Espírito puro, primeiro Espírito que manipulava essas energias para a formação da Terra, aquilo para ele era banal, era simples, era uma coisa do dia a dia. Tanto que ele disse, eu não vim destruir a lei. Se ele fizesse uma coisa impossível, ele estava destruindo a lei de Deus. Mas ele sabia que aquilo era necessário e era possível. E ele fazia uma coisa muito inteligente. Quando ele curava uma pessoa, ele utilizava a participação da fé daquela pessoa. Tanto que quando ele terminava de curar a pessoa, o que é que ele dizia? A tua fé te salvou. Por quê? Porque aquela pessoa abria as portas energéticas do seu corpo para receber a influência de Jesus. E se não abrisse, funcionava? Não. Porque Jesus podia fazer muita coisa. Podia fazer diversos fatos notáveis e milagrosos. Mas não iria nunca contra o nosso livre-arbítrio. Porque se nós não crermos, se nós não acreditarmos, ele não vai nunca nos auxiliar. Porque ele não vai forçar nada a nenhum de nós, nunca. Ele vai sempre necessitar da participação ativa daqueles que são auxiliados, daqueles que são curados. E aí, mais tarde, a gente vai encontrar Jesus numa situação onde ele perdoava os pecados. Por que Jesus perdoava os pecados? Se a gente for estudar a doutrina espírita, a gente vai perceber e vai aprender com Kardec que ninguém perdoa pecado de ninguém. Kardec vai dizer que as nossas faltas, elas são trabalhadas e resgatadas através das reencarnações. Mas Jesus olhava para uma pessoa e dizia, teus pecados estão perdoados. E aí eu parei e fui analisando. Será que Jesus não sabia que a gente tinha que reencarnar? Será que Jesus não sabia que a gente precisava resgatar os pecados nas encarnações para que a gente ficasse livre daquela situação? E eu mesmo respondi, claro que ele sabia. Então por que ele utilizava essa forma alegórica de falar teus pecados estão perdoados? Porque na época era a linguagem de aquelas pessoas ainda primitivas, ainda dominadas pelo poder de um homem, porque eles esperavam um líder todo poderoso. Eles precisavam daquelas palavras. Mas aí a espiritualidade vem nos auxiliar e nos orientar que aquelas pessoas que foram auxiliadas por Jesus e as quais ele disse seus pecados estão perdoados, elas, naquela encarnação, já tinham eliminado os resgates que tinham por fazer. Elas estavam quites, vamos dizer, zero a zero com a vida. Nem tinha crédito, nem tinha débito. Por isso que Jesus podia dizer, os teus pecados estão perdoados. E ele não dizia isso para todo mundo, somente para algumas pessoas que a ele aportavam. Por quê? Porque aquelas pessoas já tinham expungido, nas suas encarnações passadas, os seus erros, estavam quites com a vida e reencarnaram para auxiliar o trabalho de Jesus. Para auxiliar aquela peregrinação que ele fazia. Mas ele era muito inteligente e ele conhecia as fraquezas do ser humano. Aí ele dizia, vá, mas não peques mais. Para que não aconteça isso, ou pior. Por quê? Porque se aquela pessoa estava quente com a vida, ela também podia adquirir mais débitos, não podia? Eu hoje, saindo daqui, não posso errar e adquirir mais débitos? Não posso adquirir mais resgates? Da mesma forma, aquelas pessoas que tinham seus pecados perdoados naquela hora, porque já estavam quites com a situação divina, elas poderiam errar dali para frente e adquirir novos débitos. Por isso que Jesus avisava, vá, fica e não peques mais. Aí a escolha de errar ou não era dela. A escolha de fazer o erro ou não era daquela pessoa. Muitas vezes nós vamos ver Jesus curando as pessoas. Nós vamos ver Jesus curando um leproso, curando um aleijado, curando um cego. E outras vezes nós vamos ver que ele não curou aquelas pessoas. Por que será isso? Será que aquelas pessoas que ele curava, ele estava sendo melhor para elas do que para aquelas outras pessoas que ele não curava? Não. Jesus conhecia, é conhecedor profundo das leis, da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação. E ele sabia que aquela pessoa que estava cega naquele momento já havia ficado quente com a vida e podia ser curada. Enquanto que outra, que era aleijada, era manca, era coxa, estava com lepra, ainda não podia ser curada do corpo, porque precisava daquilo ali para resgatar. diz: eu não vim destruir a lei. A lei é eterna e nem Jesus pode mudá-la. Aquele que houver necessidade de sofrimento, haverá o sofrimento. Ele diz: é necessário que haja escândalo. Aquele que houver necessidade, vai acontecer. Mas, para aquele que ele não curava do físico, ele utilizava as suas palavras maravilhosas, a música que saía de sua boca, e ele curava da alma. E aquela pessoa compreendia por que estava sofrendo. Aquela pessoa entendia por que estava passando por aquilo e renovava as suas esperanças numa vida futura. Onde no futuro aqueles que sofrem serão consolados. Aqueles que choram serão amparados. Aqueles que sofrem injustiça serão saciados. Aqueles que têm fome e sede serão fartos numa vida futura, num mundo onde nós ainda não estamos, mas para onde iremos. E esse Jesus consolava. E aí, às vezes, existem pessoas que perguntam também: por que Jesus viveu? Por que Jesus veio até nós? Por que Jesus se fez carne, como diz o evangelista João? E aí eu parei e analisei. Com João, uma das primeiras oportunidades que João tem de escrever no seu evangelho, ele diz: e o verbo se fez carne. E aí eu procurei analisar o que é verbo. Verbo é ação. Não existe o verbo verbiar, né, professor? Verbo é agir. Todo verbo indica uma ação. Eu corro, correr é verbo, então eu estou agindo. Eu choro, chorar é verbo, então eu estou agindo. Então o verbo é ação. Por que o verbo se fez carne? Porque ele veio nos mostrar a ação divina dentro de nossas vidas. Ele veio nos trazer o conhecimento das leis de Deus. Da lei de amor, da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, da lei que nos rege a todos. Ele veio trazer, vivenciar uma revolução para os espíritos de todas as épocas. E essa revolução, aquelas pessoas ainda não estavam preparadas para compreender. Aquelas pessoas, muitas delas ainda não estavam, como hoje também não estão, preparadas para entender a simplicidade, a sublimidade da mensagem de Jesus. Por isso que ele dizia: que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir, e que veja aquele que tiver olhos para ver. Porque ele sabia que a sua mensagem não ia ser compreendida por todo mundo, porque ela representava um choque de valores muito grande. Até o momento que Jesus chegava aqui na terra, o poderoso, ele dominava o mais fraco, o mais sábio humilhava o mais inculto. Mas Jesus dizia que o forte tem que defender o fraco, que o mais sábio tem que ensinar, que aquele que tem mais tem que dividir. Jesus trouxe uma política, uma ideologia totalmente divergente daquela época. E por isso as pessoas não compreendiam muitas vezes. Mas existiram pessoas que estavam preparadas para compreender. E essas pessoas que estavam preparadas para compreender foram aquelas que deram continuidade ao seu trabalho, que mudaram a face de Deus. Jesus veio mudar a face de Deus. Antes de Jesus, nós tínhamos o Deus do Antigo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento é rancoroso, ele mata, ele tem raiva, ele se arrepende, ele detesta quem erra, ele prejudica, ele faz determinadas situações que faz o homem sofrer. E Jesus trouxe um Deus, a primeira coisa que ele fez foi chamar de Pai. Quem é o Pai? É aquele que ampara, que protege, que abraça, que quando você está solitário, ele vai para junto de você. Quando você está triste, ele vai te consolar. Quando você está machucado, ele vai lhe aplicar remédio. Jesus humanizou, trouxe aquele Deus de amor, aquele Deus que prepara o nosso caminho, porque sabe que nós vamos chegar até ele. Sem condenação, sem tristeza, sem raiva, mas através do nosso esforço. Jesus mostrou que o maior de todos veio para servir. E Jesus serviu. Jesus não parou na palavra. Embora ele tenha feito do verbo a sua vida, ele deu o exemplo. Porque é isso que as grandes almas fazem. Elas não param na oratória. Não adianta falar. Uma oratória sem ação é como uma caixa vazia, sem conteúdo. Nós precisamos pegar esse exemplo de Jesus e colocar nas nossas vidas. Jesus chegou para a gente e disse: pedi e obtereis. Batei e a gente vos dá. Buscai e acharei. Orai e vigiai. a tua cruz e segue-me. Ele usa os verbos de uma forma que o imperativo da vida é o amor. Ele usa os verbos de uma forma que mostra claramente que precisamos agir para que possamos crescer espiritualmente. E aí muitas vezes a gente não entende por que Jesus sofreu. Por que foi Jesus, um Espírito tão bom, um Espírito puro, que não tinha o que resgatar, porque se ele era um Espírito puro, ele não tinha por que sofrer. Mas ele veio e sofreu, segundo uma música, mais do que qualquer um de nós. Sofreu mais do que nós um dia nem imaginamos sofrer. Mas ele sofreu resignado. Ele sofreu sem se lamentar. Ele sofreu sem condenar aqueles que estavam fazendo ele sofrer. E ao contrário, compreendendo e perdoando. Suas últimas palavras, segundo o evangelista na cruz, foi olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu tenho certeza que eu estava no meio daquela multidão jogando pedra na cruz, como diz a autoridade, né? Mas Jesus veio nos mostrar que o sofrimento, ele deve ser encarado como uma escola. Veio mostrar que os grandes sofrem, mas sofrem sem ódio. Se nós formos analisar todos os grandes espíritos, todos os grandes almas, todos os grandes vultos da história, eles eram simples, eles eram humildes. Está aí o Gandhi, está aí Chico Xavier, está aí Jesus, Mãe Teresa, e assim sucessivamente. Está aí Dona Maria do Cafezinho, que fica lá embaixo, cuida de 10 meninos, mas ganha um salário mínimo, mas é resignado. Vive com aquilo que tem, não reclama de Deus, não reclama da vida. Estão aí exemplos que todos nós conhecemos de espíritos que são anônimos, mas que nos dão uma lição de vida espetacular. A lição que nós, muitas vezes, não compreendemos. Quantas vezes a gente quer falar, meu Deus do céu, vou ter que ir para o trabalho de novo, eu não acredito no negócio desse. A gente reclama porque não consegue comprar aquela roupa, aquele relógio que queria, quando tem gente que não tem nem braço. Tem gente que não tem emprego. A gente reclama porque quer trocar de carro e tem gente que não tem nem uma bicicleta. Tem gente que não tem nem perna para andar. Então Jesus vai nos mostrar que o sofrimento, ele é um caminho. Ele é um caminho que muitas vezes, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a definição que a dor é uma bênção que Deus dedica aos seus eleitos. Não é uma ideologia masoquista. Não estamos dizendo, eu não estou dizendo que Deus quer que a gente sofra. Não. Mas Deus quer que a gente trabalhe pelo bem. E quando a gente não trabalha pelo bem, o resgate vem. E o resgate normalmente é doloroso. E essa dor, é essa dor que Jesus veio nos mostrar que é a necessária em nossas vidas. Porque se a gente acredita num Deus bom e num Deus justo, a gente tem que entender que Ele não nos quer mal, que Ele não quer nos prejudicar, que Ele quer simplesmente nos ensinar. E aí vem a grande pergunta: por que Jesus morreu? Tem gente que diz, na parte clara, ele morreu porque ele levou uma lançada no coração e estava preso na cruz. E ele morreu, ele é homem. Claro, mas por trás de todo esse processo tem uma história muito mais profunda. A gente sabe que Jesus, desde todos os momentos da sua chegada à Terra, ele sabia que iria morrer. Ele sabia que os homens iriam tentar derrubá-lo. Mas a gente tem que entender por quê. A gente tem que entender que naquela época Jesus representava uma mudança social, uma mudança espiritual, uma mudança religiosa muito grande. E aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes não estavam dispostos a dar liberdade para o povo hebreu. Que liberdade? A liberdade de saber que não é o sacerdote que vai me salvar, mas é meu ato, minha crença, minha fé que vai me salvar. A liberdade de entender que eu não preciso me humilhar perante um sacerdote quando eu posso me ajoelhar perante Deus e conversar com Ele. A liberdade de saber, como Jesus mesmo disse, que eu não tenho que ter obrigações com igreja nenhuma. Porque Jesus disse o seguinte: vai chegar um dia em que Deus será adorado não no templo, nem no monte Garizim, mas no coração de cada homem. A liberdade de crença, de acreditar em Deus. Porque eu sou filho de Deus e eu posso acreditar nele sem precisar passar por ninguém. Porque essa é a ideia que Jesus trouxe. Foi uma revolta, uma revolução tão grande que iria eliminar a manipulação dos sacerdotes em cima do povo, em cima daquelas pessoas sem glórias. Mas a maioria das pessoas não entendeu. E continuaram com aquela manipulação e levaram Jesus à crucificação. A humanidade podia ter escolhido não crucificar Jesus? Podia. A humanidade podia ter escolhido não crucificar Jesus, porque o livre-arbítrio é nosso, nós escolhemos. Mas a maioria cedeu à pressão política, cedeu à pressão religiosa, e aí aconteceu a crucificação. E muitas vezes a gente vai ver nos evangelhos de Mateus e Lucas, principalmente, que Jesus disse essa frase: Eli, Eli, lama sabactani. Meu Deus, por que me abandonaste? E para quem lê de primeira, vai pensar que Jesus está de medo, que Jesus duvidou de Deus ali na cruz. E hoje, a gente sabe que Jesus chegou, inclusive nos evangelhos, a brigar com Pedro, porque Pedro disse: Senhor, foge, não vai para a clara, que a gente matar. Ele disse: afasta-te de mim, Satanás. Usou essa expressão na época, que é uma coisa que a gente pode ver em outra hora. Mas ele disse: afasta-te de mim, Satanás, porque é da vontade de meu Pai que isso se cumpra. Jesus, por vários momentos no evangelho, sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia sofrer, que ia ser chibateado, que ia ser crucificado. Ele sabia que ia sofrer, ele não teve medo. Existem duas correntes no estudo teológico que defendem dois segmentos diferentes. Uma pessoa diz que essa frase foi dita pelo bom ladrão, por Dimas, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que nos momentos finais perguntou a Jesus: Senhor, recebe-me no céu. E Jesus diz a ele: eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E aí, quando Dimas viu Jesus morrer, porque Jesus tinha levado aquelas chibatadas todas, estava depreciado fisicamente, e morreu primeiro do que os outros dois ladrões. Quando Dimas viu Jesus morrer, alguns defendem que Dimas gritou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E aquelas pessoas que estavam lá pensaram que tinha sido uma frase de Jesus. Essa é uma das versões da história. A outra versão vem dizendo, que eu acho que até seria a mais verossímil, embora que eu acho que é necessário uma pesquisa profunda de cada situação dessa, e vem dizendo que Jesus, no Evangelho de João, e vale a pena a gente lembrar que João foi o único apóstolo que continuou com Jesus ao pé da cruz, todos os outros fugiram. Então, para mim, João, como pessoa individual, não estou dando a opinião da doutrina espírita, estou dando a minha opinião pessoal, tá certo? O único Evangelho verossímil de se compreender e de se analisar da morte de Jesus é o de João. Porque era ele que estava lá, os outros todos tinham fugido. Os outros todos escutaram as pessoas dizer, mas João estava com Jesus. E no Evangelho de João, Jesus não diz essa frase. Jesus não diz essa frase. Jesus olha para o céu e diz: está tudo consumado. Está tudo consumado. Por quê? Porque ele sabia de tudo o que ia acontecer. Quando ele viu que tudo tinha se cumprido, ele disse: está tudo consumado. E aí algumas pessoas dizem que ele pode ter dito: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me abandonaste? E aí quando nós vamos entrar nos Salmos, nós vamos encontrar no Salmo 22, lá de dentro, no Salmo 22, que começa com essas palavras. E conta no Salmo 22 todos os processos que iriam haver com o Messias, que ele ia ter seu corpo transpassado, que ele ia ter suas vestes jogadas em sortes, que eles iriam crucificá-lo. Todo o processo da crucificação está no Salmo 22. Então defendem outra corrente, defendem que Jesus teria iniciado a recitar o Salmo 22 para mostrar para aquelas pessoas que estavam lá próximas a ele que estava tudo consumado de acordo com a profecia e que eles tinham realmente morto o Messias que estava tão esperado. Se foi uma ou se foi outra, não cabe a gente aqui dizer. Cada um tem que ter a sua ideologia, buscar, pegue o Evangelho, leia, procure, leia o Salmo 22, busque a razão histórica para que a gente possa entender. Mas o que a gente precisa entender é que Jesus nunca fraquejou, Jesus nunca teve medo do que aconteceu, Jesus nunca duvidou de Deus nem por um minuto. Até porque a gente sabe que Jesus escolheu vir para a terra. E ele sabia que ele ia enfrentar. E ele escolheu vir por amor a nós. Veja que amor se dói em sacrifício para ensinar aqueles que não querem compreender, porque ainda hoje a gente não quer compreender a lição que ele trouxe. Mas foi essa lição que Jesus ensinou a gente. e tinha plena certeza do que ia acontecer. Mais tarde, eu lhe perguntei, por que Jesus retornou dos mortos? E essa pergunta é muito fácil de lhe responder. Ele retornou dos mortos para provar para todos aqueles que tinham fugido que o que ele estava dizendo era verdade. Que existia uma vida futura, que ele, Jesus, além de ter poder sobre a vida e a morte, a doença e a saúde daqueles que o rodeavam, ele tinha poder sobre a sua vida e a sua morte. Ele nos disse, o templo será destruído e eu reerguerei em 3 dias o templo do seu corpo, o templo da carne, o templo necessário para que ele pudesse mostrar às pessoas daquela época, ainda com sua limitação mental e espiritual, de que a boa nova existe. Aquilo que a gente mais tem medo no mundo, que é de morrer, a morte não existe. Jesus provou isso e aí ele disse, espalhem a boa nova, espalhem a boa notícia, contem para o mundo que a morte não existe. E aí eu me perguntei, mas por que será que ele só apareceu para os seguidores dele? Por que será que ele não apareceu para todas as pessoas que estavam em Jerusalém? Porque muitas não tinham condições de compreender aquela situação. Muitas iriam dizer, ah, então eles vão crucificar o outro por engano. Mas aqueles que estavam com ele, que viram o sofrimento, que viram ele morrer, que perderam todas as esperanças quando ele morreu na cruz, se ele aparecesse para eles, como ele apareceu, eles iriam renovar todas aquelas esperanças e iriam trabalhar com uma fé viva. A fé de que Jesus vive, de que está conosco todos os momentos. Porque foi isso que disse, eis que estou convosco em todos os momentos, até o final do século. Veja que coisa mais profunda de se dizer, de se prometer e de cumprir. Imagina a fé que bateu no coração daqueles homens quando eles viram Jesus vivo. E eles estavam totalmente decepcionados, totalmente jogados ao relento. Eles não tinham a inspiração maior até que Jesus chegou e trabalhou para cada um deles presente, vivo, mostrando há 2000 anos atrás o que o Espiritismo vem mostrar hoje. O Espiritismo nos trabalha, nos ensina, nos coloca a comunicação espiritual como sendo uma base. A fé em Deus é uma. A fé na imortalidade do Espírito é outra. O que é a imortalidade do Espírito? É aquilo que toda religião espiritualista prega. Até os nossos amigos católicos, evangélicos, umbandistas, eles acreditam que se o Espírito morre, ele vai para algum lugar. Ele não deixa de existir, ele pode ir para o céu, pode ir para o inferno, pode ir para o purgatório ou qualquer coisa assim, mas ele vai. O Espiritismo vai mais além, o Espiritismo chega e diz, esses Espíritos, esses mortos que eram homens, continuam do lado de lá a se comunicar conosco e retornam para nos ensinar. E aí teve um cidadão há 151 anos que teve a coragem de pesquisar fundo o que muita gente pensava que era brincadeira, o que muita gente pensava que era embuste, o que muita gente pensava que era enganação. E ele pesquisou profundamente aquilo até ter certeza, até porque ele era cientista. Allan Kardec era cientista e não era médium, o mais engraçado é isso. Talvez a convicção maior dele seja porque ele não era médium e ele viu a coisa acontecer. Escreveu o Livro dos Espíritos, trouxe ao mundo a realidade espiritual que nós hoje conhecemos e que está dentro, intrínseca, dentro de muita gente. Umas 3 ou 4 semanas atrás, eu recebi um e-mail de uma amiga nossa e ela dizia, João, eu estou pasmo, porque um padre publicou numa revista tal declaração dizendo que a reencarnação não existe, isso, e colocou essa declaração na internet, então eu mandei uma cópia para você. Eu disse, bom, manda para cá. Aí peguei e comecei a ler. E o padre começa dizendo assim, infelizmente 70% da humanidade se coloca como reencarnacionista. É um erro muito comum, e vai tentando detonar a reencarnação. Aí eu peguei e respondi a minha amiga na seguinte questão. A primeira frase do amigo padre já desmorona toda a sua argumentação. Porque no mundo formado de 6 bilhões de espíritos encarnados, como somos nós temos um mundo com 6 bilhões de pessoas encarnadas, onde 70% dessas pessoas, cerca de 142, 4,2 bilhões de pessoas, acreditam na reencarnação, independente de serem brancas, negras, ricas, pobres, morar na Inglaterra, na Alemanha, morar na África, independente de raça, credo, cor, cultura, meio social, língua que fala, e acredita na reencarnação, tem alguma coisa aí por trás. Significa dizer que essa reencarnação está dentro de nós. E se a gente for fazer uma pesquisa histórica rápida, a gente vai ver que todas as culturas antigas, sem exceção, são reencarnacionistas. Elas podem ter suas divergências, podem ter suas ideologias erradas. Tem cultura que diz que o homem pode encarnar como animal, que o animal pode encarnar como homem. Tem cultura que diz que você pode encarnar em árvores e tal. Isso a gente sabe que está errado, porque o estudo vem provando que está errado. Nós estamos numa linha evolutiva. Mas acredita na reencarnação. A única que cortou a reencarnação foi a Igreja Católica e depois a Igreja Protestante, porque veio dela. E dominou a força toda uma situação mundial. Mas aí a gente percebe que a reencarnação está dentro da gente. Quem aqui conhece gente católica que acredita na reencarnação? Eu conheço. Evangélica acredita na reencarnação? Eu conheço. Então a gente vê que mesmo pessoas que estão utilizando outras dogmas, outras situações, elas têm a base dentro de si, porque isso está inerente no ser humano, porque nós trazemos essa lembrança do mundo espiritual para quando nós reencarnamos. E temos isso na nossa mente. E aí, a gente começa a entender e responder uma última pergunta que eu trouxe aqui hoje, que é: por que Jesus nos auxilia? Por que Jesus, sendo Espírito puro, perfeito, que está lá em cima dos paraísos celestes, se fez homem, desceu até a lama onde nós estamos para nos auxiliar? Utilizou a figura simbólica da montanha, ele descendo a montanha e as pessoas subindo da montanha até ele. Por que ele fez isso? Porque, como Kardec disse, Jesus também foi criado simples e ignorante, igual a cada um de nós. Ele também passou por todas as situações que nós estamos passando aqui hoje, muito antes de nós, há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Então ele conhece os altos e baixos da nossa caminhada. Ele conhece as facilidades e as dificuldades da nossa caminhada. Ele conhece a fome do ser humano. Por isso que quando ele estava na montanha, ele disse: as pessoas têm fome, dei a eles de comer e de beber. E aí teve um apóstolo que disse: mas a gente só tem 2 pães e 5 peixes, como é que a gente vai fazer isso? Ele pega e multiplica aqueles pães e multiplica aqueles peixes, utilizando conhecimento sobre a energia, transformando aquela energia que ele conhecia em alimento e simbolicamente dizendo que por menos que nós tenhamos, nós podemos dar a quem tem fome, nós podemos dar a quem tem sede. E aí ele transforma essa fome e essa sede em fome e sede espirituais. E ele se coloca como a água que mata a sede para sempre. A água que vem nos libertar, que vem nos esclarecer, que vem nos orientar, nos salvar dos defeitos e problemas de nós mesmos, daqueles que nós trazemos dentro de nós. Por isso que Jesus, homem como nós, compreende as nossas faltas. Jesus, homem, compreende as nossas necessidades de passar por diversas situações. E essas situações são feitas através de testes, através das reencarnações, porque em uma reencarnação nós nunca seremos perfeitos. Nós nunca conseguiremos atingir a perfeição que desejamos em uma ou duas ou três reencarnações, mas em milhares de reencarnações. E Jesus coloca a mão dele, ó, assim, para que a gente possa pegar e subir. Ele coloca a sua mão doce e carinhosa à nossa disposição. Mas aí ele diz: se quiseres. Ele coloca bem pra gente: se quiseres. Por quê? Porque ele não vai nos forçar nunca a aceitarmos os ensinamentos dele. Cada um de nós tem seu tempo, cada um de nós tem sua hora, cada um de nós tem o seu momento de refletir profundamente dentro de si e aceitar a mensagem de Jesus, o convite de Jesus. Porque se Deus respeita o nosso livre-arbítrio e nos dá a liberdade de fazermos o mal ou o bem, conforme nos apraza, Jesus é que vai respeitar da mesma forma. Ele nunca vai chegar e forçar para a gente. Mas da mesma forma que ele tem uma mão carinhosa e segura, ele também tem uma mão justa e sábia. E ele diz que a cada um de nós deverá ser dado de acordo com as nossas próprias obras. a cada um de nós deverá ser dado de acordo com aquilo que nós doarmos. É a lei do universo. É a lei da ação e da reação. O que nós doamos, nós recebemos. Se eu dou amor, eu recebo carinho. Se eu dou violência, eu recebo ódio. E Jesus chegou há 2000 anos atrás e nos convidou a aceitar a sua paz. Por isso que ele chegava e dizia: paz seja convosco. Sejamos nós instrumentos dessa paz. Mas ele também disse: eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo é um período de descanso entre duas guerras. Mas a paz que eu vos dou vai vos trazer tranquilidade e paz eterna. Aceitemos então essa paz de Jesus e sejamos com ela. Não estejamos com ela. Sejamos instrumentos de paz. Para que nós possamos brilhar. A nossa luz possa brilhar. E nós possamos ser candeias que vão guiar as pessoas que nos rodeiam, aquelas que nos observam com bons olhos ou com maus olhos, pouco importa, mas que nós brilhemos para que elas tenham também aquele exemplozinho pequeno que a gente pode dar ali na frente, para elas trabalharem também. Sejamos nós a paz de Jesus. E fica o convite dele. E as dúvidas que eu trouxe para abrir em nossos corações, em nossas mentes, o Jesus de cada um de nós. E eu queria só aproveitar agora no finalzinho, e como nós estamos em época de Natal, eu vou fazer uma pequena, passar uma pequena mensagem aqui, que fala também sobre o Natal. Compreendam isso como uma pequena lembrança e uma pequena mensagem da minha família, para vocês e para suas famílias, tá certo? E como hoje é época de Natal, e o Natal é comemorado no dia 25, eu peguei 25 representações do presépio, do nascimento de Jesus, que eu particularmente, eu acho até que isso é uma questão biológica, porque lá em casa todo mundo é tarado do presépio, minha mãe, minha esposa, minha menina, a gente adora a visão do nascimento de Jesus. E eu peguei 25 representações ao redor do mundo de presépios e trouxe aqui para dividir com vocês. E eu espero que vocês gostem, porque eu achei muito bonito. Não sei se vai estar do agrado de todo mundo. Um Natal muito feliz e um ano novo repleto de bênçãos com Jesus no coração. Lembrando sempre a lição de humildade dada pelo Mestre. Celebrando em nossos corações o Natal de todos os povos.
É Natal, nasceu o Cristo. É Natal, é Natal. Nasceu o Cristo. É Natal, é Natal. Nasceu o Cristo. Irmão, é Natal, é Natal.
Thank you. Obrigado.